quando eu puder concluir, senhoras e senhores deputados. Os senhores deputados têm muito tempo e certamente poderão falar e eu quero única e exclusivamente poder fazer o exercício da defesa da honra. Mas, senhor deputado, o senhor deputado, e é bom que também fique claro, porque não é a primeira vez e certamente não será a única, pela última vinda dessa bancada, que faz alusão à polémica que aconteceu em torno das empresas do meu marido, nomeadamente invocando para aquilo que era o pequeno almoço e os frutos vermelhos. Que fique bem claro, para que todos possam ouvir, que eu não fiz nada de errado, não fiz nada que violasse os valores do meu partido, nem os valores ambientais que defendemos. E eu sugiro que o senhor deputado olhe mais para dentro da sua bancada e das polémicas que tantas vezes foram acusados e que nunca me viu utilizar esse argumento para defender aquilo que acredito e as iniciativas que o PAN aqui apresenta.
Muito obrigado, senhora deputada, para dar explicações, pretendendo, dou a palavra ao senhor deputado Pedro Pinto, quero usar essa palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que vamos ter que utilizar um dicionário do que é que se pode dizer e não se pode dizer na Assembleia da República. Porque na legislatura passada, o Partido Socialista, como tem uma maioria absoluta, o Bloco de Esquerda compensou que ainda fazia parte dessa solução de governo, veio aqui defendê-los e nós percebemos perfeitamente. Mas isto aqui ainda não é, vou voltar a referir aquilo que referi há dois dias. Os senhores deputados, que apregoam tanto o 25 de Abril e cravos vermelhos e liberdade, têm que perceber que a liberdade tanto é para a esquerda como é para a direita. Têm que perceber isso, se não percebem, têm que começar a habituar-se. Somos terceira força política em Portugal. Por muito que vos custe, eu sei que vos custa. Ó Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu sei que vos custa, mas nós somos terceira força política em Portugal. Habitua-se a isso, tem que se habituar a isso. Senhor Presidente, o antigo Presidente da República questionou o deputado André Ventura na altura por causa da palavra vergonha. Agora é a palavra hipócrita. Eu creio que nem vergonha e nem hipócrita, que são palavras do dicionário português, não ofende ninguém. Ou seja, quer dizer, quando nos chamam, aqui à bancada do Chega podem chamar fascistas, podem chamar que temos tiques ditatoriais, podem chamar o que quiserem. Quando o Chega diz alguma coisa, ai, 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 cai o mundo, pelo amor de Deus, vamos ser sérios, vamos ser realistas. Quanto à senhora deputada Inês Sousa Real, senhora deputada, civilizacional é saber viver num mundo onde todas as visões são respeitadas. E é o que a senhora não sabe. A senhora quer impor a sua ditadura, a ditadura do gosto, aos outros. Esqueça isso. Respeito pelos outros é o que tem que fazer. Ficou muito incomodada quando falei em iogurtes veganos. Iogurtes veganos é uma coisa que a senhora está, também pretende e também sabe o que é isso. Portanto, eu não percebo qual é esse incómodo todo. Fico menos incomodada, traga mais soluções para o país, já que está junta ao Partido Socialista e preocupe-se menos com a Confediver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma intervenção sobre as normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sou membro do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, eu quero dizer o seguinte, que esta casa não é um feudo do Partido Socialista, nem os senhores são os arautos da moralidade. Portanto, respeitem os restantes grupos parlamentares, por favor. Bom, relativamente àquilo que nos vem tratar, é relativamente ao preço dos combustíveis, que continua incomportável, e a guerra, efetivamente, não é justificação para tudo. A medida que foi adotada pelo Partido Socialista para conter o preço dos combustíveis é ineficaz. Aliás, quando a medida entrou em vigor, a medida de redução do ISP, as margens brutas de comercialização da gasolina, portanto no dia 2 de maio, aumentaram 59,41%. As margens brutas de comercialização do gasóleo aumentaram 80,21%. Aquilo que o Chega propôs é simples, um subsídio de 20 cêntimos por litro a aplicar diretamente no preço final dos combustíveis. É a solução mais fácil, mais transparente e que realmente pode realmente garantir a fiabilidade do mecanismo e garantir, acima de tudo, que o dinheiro dos contribuintes não está subsidiar o consumidor final, como também aconteceu nesta medida por parte do Governo, também acabou por subsidiar as gasolineiras. Aliás, esta é a medida que foi adotada, a medida que nós estamos a apresentar nesta a nossa proposta de alteração, é uma medida que foi adotada por Espanha e é uma medida que também foi aconselhada por parte do FMI. Aliás, aquilo aquele Fundo Monetário Internacional que vocês tão bem conhecem, o Partido Socialista tão bem conhece, porque já teve que o chamar duas ou três vezes quando mandou o país para a bancarrota. E, portanto, meus senhores, é isto que nós queremos apelar, é que realmente aprovem a nossa proposta de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar à consideração das normas avocadas pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Mas, com a licença do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pediu, entretanto, a palavra para intervir sobre a temática anterior. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faça favor. Sr. Secretário de Estado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, gostava de lhe dar, o Sr. Deputado falou do exemplo de Espanha, que, como um grande exemplo, e foi esse que importou, e vou-lhe dizer, Sr. Deputado, no dia 1 de abril, em Espanha, o gasóleo estava em 1,85. No dia 6 de maio, depois de entrar em vigor o desconto, o gasóleo estava a 1,87. É esta a eficácia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir sobre a mesma temática, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Governo não reparou porventura, mas o Chega, quando esteve cá o Sr. Ministro do Ambiente, sobre esta matéria não disse nada. Aliás, quando falou, parecia a Galp a falar, a explicar como é que se formavam os preços dos combustíveis e como não podia fazer nada. Mudou agora a sua bitola. Mas o que não mudou, e isso é que é criticável, é o valor brutal do preço dos combustíveis. E sobre essa matéria o Governo falha em reconhecer o óbvio. Em primeiro lugar, que as medidas políticas do Governo são insuficientes para a escalada de preços. Em segundo lugar, que elas não esmagam as margens que são abusivas das gasolineiras. E em terceiro lugar, que a Galp e as outras petrolíferas apresentam centenas de milhões de euros de lucros a favor deste Governo e das suas políticas. E por isso a pergunta é muito simples e direta. Irá o Governo defender o país, as pessoas, a economia e as famílias e regular os preços dos combustíveis ou deixará a Galp continuar a ganhar centenas de milhões que assim permite?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer responder a este pedido de esclarecimento. Quer. Então tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Energia, para intervir sobre a mesma temática, pediu a palavra o Sr. Secretário de Estado da Energia, correto? Sim? Do Ambiente e da Energia. Então, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Governo, nesta matéria, tem atuado em duas dimensões. A primeira, que já foi amplamente falada pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, prende-se com medidas de redução da carga fiscal sobre os combustíveis para baixar os preços. A outra medida foi aprovada, se bem me lembro, com o voto a favor do Bloco de Esquerda. E, portanto, torna-se um pouco difícil entender como é que o Bloco de Esquerda aprova uma lei para regular as margens, decorre uma consulta pública para definir a metodologia para, um, identificar essas margens, dois, perceber se elas são ou não excessivas, e vem agora o Bloco de Esquerda, uma semana a seguir, a terminar esta consulta pública, e no momento em que estamos na iminência da lei que o Bloco de Esquerda votou a favor, o Bloco de Esquerda faz uma intervenção como se esta lei não existisse. Está esquecido, Sr. Deputado? É que o Bloco de Esquerda aprovou a lei. Portanto, não se compreende a intervenção do Sr. Deputado. A lei demorou tempo a ser regulamentada pela simples razão que as cadeias de formação de preços, seja na gasolina, seja no gasóleo, seja no gás de garrafa, são complexas e não existiam mecanismos de reporte que nos permitem perceber uma coisa muito simples. Se há ou não margens excessivas, onde é que elas estão, como é que elas são formadas e quão excessivas é que elas são. Só esta lei, só a sua adequada regulamentação, que repito, só agora é que estamos em condições de a fazer, porque a consulta pública terminou, se não me engano, na semana passada, é que nós poderemos fazer tudo aquilo que o Bloco de Esquerda e já agora o PCP dizem querer, que é identificar margens excessivas e abusos aqui ou ali, seja na refinação, seja no transporte, seja no armazenamento. E, portanto, Sr. Deputado, o Governo está a agir como deve agir, a tomar medidas de emergência para controlar e defender as famílias e as empresas portuguesas de uma crise energética e a atuar de forma séria e responsável para criar os mecanismos adequados para fazer aquilo que eu pensava que o Bloco de Esquerda queria fazer, mas já vi que afinal, apesar de ter votado contra a lei, não lhe parece prestar muita atenção. Apesar de ter votado contra a lei, age como se tivesse votado contra. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pediu de novo a palavra sobre a mesma temática. Faça favor.
Sr. Secretário de Estado, o Bloco de Esquerda votou a favor da lei e votaria novamente a favor da lei. O problema é que entre uma lei que existe no papel e a sua execução, há um governo que impede a execução. E esse é que é o problema. O Sr. Secretário de Estado, que foi um dos promotores da lei, sabe que ela entrou nesta Assembleia da República há um ano. E desde esse período até agora, 12 meses, não mexeram em nada nos preços dos combustíveis no que toca à parte do lucro abusivo das gasolineiras. E por isso, há dois grupos de pessoas que conhecem a posição do Bloco de Esquerda e sabem como ela é certeira. Aqueles que concordam connosco, as famílias, quem está a trabalhar na economia, quem faz este país andar para a frente e quem sente o abuso do lucro da Galp no seu bolso todos os dias. E, por outro lado, o Governo e a Galp, porque sabem que a aplicação da lei, se fosse nos tempos certos e devidos, já tinha protegido as famílias e a economia. Mas não, desse ponto de vista, sabem que manter tudo como está mantém a Galp sempre a ganhar. E essa é que é a nossa diferença, entre uma lei que deveria fazer alguma coisa e um Governo que tem uma lei que pediu, que elevou, mas que não faz nada com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto para se pronunciar sobre as normas avocadas pela Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu ontem ouvi aqui o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no meio das suas atrapalhações com números, a responder à minha declaração sobre o aumento das receitas fiscais via inflação, com a referência de que as receitas de IVA só aumentam via inflação por 900 milhões de euros. Eu até pensava que era menos que isso, porque os efeitos da inflação nas receitas fiscais não são apenas no IVA. Eu imaginava que o senhor soubesse disto, mas como aparentemente não sabe, eu tenho aqui alguma literatura que lhe irei fazer chegar para perceber todos os efeitos que a inflação tem nas receitas fiscais. Mas até isso nem foi o pior que disse ontem, porque aquilo que disse ontem aqui é que a redução das taxas marginais para os rendimentos mais baixos, por nós proposta, era algo indesejável, porque quem ganha mais também vai beneficiar. Assim, por definição do nosso sistema fiscal, se reduzirmos as taxas de IRS até aos 25 mil euros, isso vai beneficiar toda a gente que ganha acima disso. É
a menos que estejamos
perfeito. Mas há uma coisa que é importante, é que alguém que ganhe 1 milhão de euros só verá os impostos reduzidos naqueles 25 mil euros. Nos outros 975 mil euros que ganha, irá ter exatamente a mesma carga fiscal que tem hoje. Portanto, a nossa proposta era destinada aos rendimentos mais baixos. São essas pessoas que, em termos percentuais, irão beneficiar mais com esta proposta ou que iriam beneficiar mais com esta proposta. Aliás, levando esse seu raciocínio ao limite, nunca se podia baixar impostos para os rendimentos mais baixos, porque sempre que se baixa para os rendimentos mais baixos, beneficia-se quem tem rendimentos mais altos. Por definição, quer dizer, é o nosso sistema. Seja como for, o Sr. Secretário de Estado conseguiu convencer todos os outros partidos, pelo menos, a não votar a favor disto. Eu, do Bloco de Esquerda, não esperava outra coisa, porque toda a gente nesta casa sabe que cada vez que a Sra. Deputada Mariana Mortágua se levanta, é mais um imposto que se ergue, é mais uma coisa que vai acontecer. Do PCP, do Chega e do PAN, também não esperava grande coisa, porque se as vossas 1000 propostas de alteração fossem todas aceites, acho que nenhuma taxa de IRS de 180% dava para pagar isso tudo. E sobre a questão dos trabalhadores, ficamos muito claros que a questão dos trabalhadores para o PCP só vai até ao pagamento de impostos. Quando chega ao ao pagamento de impostos. Quanto mais eles pagarem, melhor. Do PSD, eu confesso que esperaria um pouco mais, mas pá, a vida é o que é, o PSD é o que é. Quanto ao PS, eu lembro-me que o senhor deputado Brilhante Dias distribuiu na terça-feira aquela definição